E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados, a cada sexta-feira, final de tarde, com pessoas e instituições que nos inspiram, que nos acrescentam. Hoje, claro que não é exceção, com a artista plástica a Daniela Alegria, nascida em Aveiro, residente em Ilhavo neste momento. Sorte a nossa, Daniela, bem-vinda.
Obrigada, bem. Obrigada pelo convite.
É um gosto termos a Daniela connosco, multifacetada, membro do Rotary Club de Aveiro. Frequentou o curso de Psicologia da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. Entretanto, também neste momento, secretária executiva do presidente da Cáritas Diocesana de Aveiro, membro também da Assembleia Municipal, membro do movimento Unir para Fazer, passou pela Faculdade de Belas Artes do Porto, pela Academia de Belas Artes de Ilhavo, também pela Cooperativa de Atividades Artísticas Árvore. Pelo meio, ainda arranjou tempo para ser empresária. Daniela, ufa! Bom, boa tarde.
Boa tarde, Maria João.
Há tempo para isto tudo, Daniela, não é?
Vamos conseguindo conciliar tudo aquilo que vai surgindo também.
Agenda cheia, então, aqui no início de conversa, nesta sexta-feira, com tantas coisas em cima da sua mesa. Daniela, nesta sexta-feira, feriado.
Sim.
Nacional, para si não, não é? Aqui connosco a trabalhar.
Não, ora essa, é um gosto.
Na verdade, a tomar este chazinho, nesta parceria bonita com o Hotel das Salinas, que nós temos aqui no Chá das 5. O que é que está mais vezes em cima da mesa? É o Rotary Club de Aveiro? São as artes? É a Cáritas?
É sim. Neste momento, são tantos os compromissos que assumi que, em alguns pontos, às vezes não consigo cumprir na totalidade, porque eu não gosto de falhar. Quando assumo um compromisso, gosto de dar tudo o que posso e o que tenho. É que, para além de todas essas atividades, no fundo, esses compromissos que assumi, também estou na fase final de uma licenciatura em Gestão do Património Cultural na Universidade do Porto, no Instituto Politécnico do Porto. E, portanto, como estou na reta final, é uma fase que me está a absorver muito em termos de trabalhos, de projetos. E, portanto, neste momento, a minha prioridade tem sido mesmo o finalizar da licenciatura. Mas estou sempre que sou solicitada ou que vejo que é absolutamente necessário estar em qualquer outra das minhas atividades, eu estou, não tanto como gostaria, mas...
Como é que se define neste momento?
Olha, nem eu sei, sinceramente.
É como artista, é como quando perguntam qual é a sua profissão.
Ah, quando perguntam qual é a minha profissão, eu costumo dizer que, se calhar, neste momento sou uma pessoa ligada à cultura. Simplesmente porque, além do meu percurso nas artes, há uns anitos já, depois envolvi-me nesta licenciatura, que foi uma boa surpresa para mim e ao qual estou a gostar muito, muito mesmo do curso, e do qual também já tenho alguns projetos pensados para futuro. Portanto,
ligados a quê?
Ligados à gestão de património. Exatamente, cultural. Gestão cultural.
De que forma?
Ah, isso são projetos que estão pensados, que ainda não posso assim dar muito parecer, mas que sim, talvez para depois de fevereiro já esteja. Tenho que fazer um estágio, então esse estágio vai me permitir entrar mesmo na vida ativa.
Daniela, como tem sido expor ao longo destes anos? Quando é que a arte entrou na sua vida assim de forma mais definitiva, mais profissional?
Então, ali por volta dos meus 40 anos, eu decidi mudar de vida, porque também tenho uma filha e na altura ela era muito jovenzinha ainda, ia entrar para o ciclo, e eu fiquei um pouco preocupada depois com a falta de apoios para ela quando terminasse o horário letivo, o horário escolar, e fiquei a pensar cá para comigo o que é que seria mais importante. Seria eu manter uma atividade profissional constante ou a família? Para mim, a família está sempre em primeiro lugar. Aliás, tudo o que faço é sempre de forma a que nunca a família seja prejudicada. Se tiver que recuar, recuo e faço isso de gosto. Então, nessa fase, acabei por vir para casa e pensei, bem, para casa, vou me dedicar a ela, mas os filhos crescem rápido, não é? E também arranjam as suas próprias atividades, a sua própria vida, e eu comecei a sentir que estava ali muito,
E aí,
muito parada.
Espaço para preencher.
Exatamente. Como sempre gostei muito da arte, aliás, fui habituada desde muito pequena pelos meus pais a viajar e a conhecer museus, monumentos, sempre tive um gosto imenso pela literatura. Um dia calhou de haver um workshop na Academia de Belas Artes de Ilhavo, do meu amigo André Capote, e ele convidou-me, assim, a título espontâneo, sem qualquer... não queres vir fazer aqui um... vai haver aqui um workshop... ou seja, a academia estava a abrir, praticamente, estava no início. Vai haver aqui um workshop, não queres vir? E eu pensei, por que não?
Why not, não é?
Não tenho que fazer,
de forma
era
descompromissada.
Sábado. Exatamente, era sábado, não tenho que fazer. Bem, a verdade é que cheguei lá e fiquei assim, sem chão, porque não conhecia... Não sabia o que havia de fazer. Quando ele me colocou uma folha à frente e uma composição para desenhar, eu fiquei assim, pai, não consigo fazer isto, isto para mim é aterrador. E lá, veja que consegues. Pronto, lá comecei. Quando passei à parte da tinta, portanto, começar a pintar, aquilo foi uma descoberta.
Um talento inato, Daniela.
Nem é talento, aquilo foi uma coisa... Foi uma experiência que me deixou completamente rendida. Eu adoro a sensação do pincel na tela, a textura da tinta, as cores. Tudo isso me fascinou, tanto que me perdi um bocado no tempo. Já estava o resto dos amigos todos em amena confraternização e eu ainda ali de volta daquilo. Pronto, resolvi inscrever-me lá. Andei ali de uma forma lúdica, no fundo, para estar no ambiente em que eu gostasse de estar a fazer alguma coisa, mas sem qualquer pretensão de alguma vez ser artista. Isto estava completamente fora de questão e hoje entendo que ser artista não é só saber pintar ou estar no ato.
A brincar, são mais de 40 exposições.
É verdade.
Até à data.
É verdade.
Várias cidades.
É verdade.
O talento existe. Pergunto de novo, ele estava lá logo à partida, Daniela? Descobriste logo que
eu
tinhas
acho
talento
que
para aquilo?
Sim, eu acho que
feliz.
Sim. Fazia muito feliz. É uma atividade que me faz muito feliz e que eu tenho muita necessidade de praticar. Mas depois, precisamente por isso, comecei a sentir necessidade de saber mais. E foi aí que
rumaste ao Porto, não é?
Que rumei ao Porto para a cooperativa Árvore, que é uma cooperativa de cursos livres, e que tive a sorte de ter um excelente professor de pintura que percebeu logo qual era a minha tendência, e fiz lá o curso livre de pintura, que resultou até depois num quadro que neste momento está no Museu de Aveiro, Museu Santa Joana, que ficou lá em depósito, esteve lá exposto e depois ficou lá em depósito. Mas pronto, depois disso também ainda não chegou. Foi então que me resolvi inscrever na Faculdade de Belas Artes do Porto, também na formação contínua, com excelentes professores. Entretanto, surge a pandemia e para tudo.
Pois.
Exatamente. E aí foi, como eu costumo dizer, quando parece que as coisas estão a começar a...
andar para a frente.
Para-se. Mas já tinha feito algumas exposições, inclusive uma no Alentejo, a convite. Fiz também em Aveiro, fazia muitas coletivas, foi muito interessante. Entretanto surge a pandemia e uma pessoa não tem... Pronto, foi o que nos aconteceu a todos, ficámos fechados em casa.
Pintaste mais que nunca?
Sim, pintei e isso deu origem à minha primeira grande exposição de pintura.
The Girl... É essa?
É essa mesmo, The Girl Who Is Not From Here, que foi um conjunto de quadros que foram sendo pintados ao longo da pandemia, sem qualquer narrativa, sem... Era o que eu sentia na altura e a forma como eu via o mundo também, e via a sociedade e tudo o que nos estava a acontecer. Nessa altura já eu era amiga de um Dr. Miguel Vieira Duque, que é o conservador da Fundação Dionísio Alice Cardoso Pinheiro, e com ele ia partilhando estes meus trabalhos. Ele, ao longo do tempo, foi vendo, e quando, finalmente, a pandemia nos permitiu sair e reabrir as instituições...
Já estava a ser cozinhada a exposição.
Exatamente, ele disse-me assim, a Daniela vai ser a primeira a expor após o período pandémico. E eu fiquei assim um bocado assustada, não é?
Porque primeira exposição, não é, Daniela?
Não era a primeira, já não? Tinha feito uma no Alentejo, já tinha feito outra em Aveiro, sim. Mas assim, uma exposição totalmente catalogada e numa instituição de prestígio, foi assim a primeira vez que fiz. Pronto, ele foi à minha casa, escolheu os quadros, escolheu as obras e pronto, e a exposição saiu à cena.
Como é que entra o Rotary Clube de Aveiro?
Ah, o Rotary Clube de Aveiro também entra nesta...
Em que fase?
Também por volta, ora, estou no Rotary Clube de Aveiro, julgo que há uns 6 anos já, também. E foi também nesta altura em que comecei a movimentar mais no mundo das artes. Foi a convite, convidaram-me, fui aceita e pronto, e a minha classificação rotária é artes plásticas, pintura. E no fundo é nesse âmbito que eu tento servir a comunidade através do Rotary.
E tínhamos de falar também do seu serviço na Caritas Diocesana de Aveiro. Como está a Caritas neste momento em Aveiro? É uma luta constante? Ou...
É sempre uma luta. A Caritas Diocesana também surge há relativamente pouco tempo, talvez um ano, a convite para integrar a direção. Neste caso, enquanto secretária do presidente, e tem sido um trabalho muito, muito satisfatório, vá lá. É uma forma de conhecer como é que funciona uma instituição destas, mas acima de tudo perceber quem são as pessoas que necessitam destas instituições e desta instituição em particular. E isso também foi uma aprendizagem muito grande para mim. Está a ser.
Porquê?
Porque nós às vezes não temos bem noção do que é que nos rodeia e os marginalizados, os desfavorecidos, os pobres são muito mais do que daquilo que nós imaginamos. E uma coisa que me surpreendeu e que me deixa profundamente, que é dramático, é a facilidade com que qualquer um de nós pode cair nessa franja da sociedade. É muito fácil nós cairmos numa situação de sem-abrigo, de pobreza extrema. Nunca devemos dar a nossa vida como garantida. E, portanto, essas pessoas, às vezes ouvimos discursos assim um bocadinho mais populistas, de porque não querem a trabalhar, ou não, não é assim, as coisas não funcionam assim. São pessoas com graves problemas no seu percurso de vida. A pobreza, como é sabido, é um fator que induz à doença mental também. Agregado aos vícios que daí é muito difícil alguém sair deste circuito.
Quem nos ouve, Daniela, enquanto cidadão comum, ainda que não esteja afiliado a nenhuma organização, o que é que pode fazer? Qual seria o comportamento adequado?
Olha, o comportamento adequado eu não posso dizer, porque cada qual sabe de si, não é? Mas é assim, acho que devemos ter um bocadinho mais de compreensão e perceber que essas pessoas muitas das vezes estão nessas situações porque não tiveram outra saída. E depois de mergulhar nessa situação é muito difícil sair, porque a própria sociedade não dá espaço a que essas pessoas se voltem a integrar, porque todos sabemos que essas pessoas, quando se querem integrar, vão dar alguns problemas, não estão totalmente em harmonia com a conduta que se pretende, e portanto é preciso haver tolerância, é preciso haver compreensão, é preciso haver generosidade, e mais importante de tudo, que é uma coisa que eu acho que hoje se perdeu, está-se a perder, é empatia. A empatia permite-nos ver no outro aquilo que nós também poderemos vir a ser, porque ninguém está livre disto. E num mundo em constantes mudanças, passarmos uma fase em que até aqui há 20, 30 anos julgávamos já tudo por adquirido, portanto éramos educados na certeza de que, se tivéssemos uma conduta de vida certinha, ou seja, estudar, tirar o seu curso ou a sua profissão, e tudo corria na normalidade, isso é mentira, porque a vida é uma constante surpresa, não é? E nós temos momentos da nossa vida que eventos, coisas que nos acontecem, que nos mudam completamente, e nós muitas vezes ficamos sem chão. E nesses momentos, se não tivermos um apoio, se não tivermos uma estrutura que nos permita, ou até uma estrutura mental que nos permita segurar, rapidamente nós caímos e não há qualquer, qualquer hipótese. Portanto, acho que as pessoas deviam colaborar mais voluntariamente, porque no fundo a direção, neste caso, somos todos voluntários, ou seja, nós não somos pagos, nós estamos a lidar do nosso tempo. E a caridade é isso, não é dar aquilo que nós não precisamos, é dar de nós sem pedir nada em troca. E é esse apelo que eu faço muitas vezes às pessoas.
Hoje, nesta edição do Chá das 5, connosco, Daniela Alegria, pintora, artista plástica no momento, ligada às artes. A começar, já parece-me, então, a abrir as janelas para uma nova era, uma nova etapa ligada agora à gestão do património.
Sim, sim, exato.
Com projetos em breve que a Daniela vai dividir connosco. Com tanta coisa a acontecer, e falou há pouco, Daniela, falaste há pouco de como a família é importante para ti, sempre a prioridade. Consegues fazer esta ponte? Esta ponte já existe dentro de casa, esta sintonia com o teu pensamento? De solidariedade, de um posicionamento empático e amável para com
sim,
os outros?
Sim, sim, claro, claro que sim. A família foi sempre o meu pilar, a minha estrutura, e se eu tiver que abdicar de tudo, abdico de tudo em função da família. E quando digo família, digo a família que eu criei e a família que me criou também. Somos poucos, mas somos uma família bem, bem estruturada.
Sem entrar em pormenores, Daniela, sim, aqueles apenas que tu quiseres, há pouco em off, dividias aqui comigo que eram muitas vidas dentro de uma só vida, não é? E que esta de preferência haveria de ir só a meio. Porquê?
Ir só a meio. Pois é, é assim, às vezes nós não sabemos muito bem onde é que começa, onde é que acaba uma vida e vai
começa
começar
a outra, não é?
Outra, é verdade. Mas
quando eras miúda, querias ser o quê? Sim, para começar.
Olha, quando eu era mesmo muito miúda e andava na escola primária, queria ser astronauta, acho que já andava nas nuvens nessa altura. Depois, mais tarde, já assim numa fase mais pré-adolescente, interessava-me muito a arqueologia, o descobrir, o perceber como é que as coisas funcionam. Aliás, a minha mãe dizia que eu de pequenina, as bonecas para mim só serviam para eu desmanchar e perceber o que é que estava lá dentro. Acho que isso se mantém até hoje. E depois, mais tarde, acabei por ingressar na universidade no curso de Psicologia Social e do Trabalho. Acabei por abandonar ao final de um ano.
Sim, deixa-me perguntar-te porquê? Porque não arqueologia? Porque não astronomia?
Porque...
Astrofísica, sei lá.
Porque a psicologia foi de encontrar aquilo que ainda hoje é para mim uma paixão, que é o perceber o que é que está nas pessoas, como é que as pessoas são feitas. E então a psicologia nessa altura estava muito presente e hoje e ainda está, porque algumas das disciplinas até que tenho a nível da minha licenciatura incidem muito na parte da psicologia, embora seja gestão de património cultural, mas a cultura é o quê? A cultura é algo que só o ser humano é capaz de produzir. Pronto, mas ao final do ano acabei por abandonar porque tinha algumas dificuldades em algumas cadeiras ligadas às matemáticas. Eu não tinha tido matemáticas e pensei assim, não, isto não vai resultar, o melhor é... Mas nem sequer pus em causa trocar de curso na altura, podia tê-lo feito, mas pronto. Depois de ter abandonado o curso, pronto, o percurso normal seria arranjar um emprego, não é? E na altura, pronto, ainda fui à procura, porque também tinha alguns conhecimentos que me permitiam estar a aceder a algum lugar com mais, com alguma estabilidade. Mas eu tive um ensinamento muito importante na vida, que foi um dia o meu pai disse-me assim, olha, minha filha, é assim, os empregos aparecem e desaparecem, mas se tiveres uma profissão, as profissões não se desaprendem. E, portanto, poderás trabalhar em qualquer parte do mundo, seja onde for. E eu fiquei a pensar naquilo e disse, realmente, ele tem razão. Uma profissão é uma coisa que nós podemos trabalhar em qualquer lugar, onde queremos, até por conta própria, não é? Mas eu não sabia que profissão, sou muito franca, não estava sequer a pensar naquilo. Um dia a minha mãe, na altura, disse-me assim, olha, porquê é que não vais tirar assim um curso ligado à moda? Qualquer coisa desse género, tu até gostas, és vaidosa, gostas dessas coisas. E eu disse, ah, era interessante. Pronto, inscrevi-me num curso de cabeleireira. Escrevi-me num curso de cabeleireira.
Perfeito.
E pensei, cá para comigo, pronto, vai isto. Adaptei-me facilmente à profissão. E fui andando assim até à fase em que já falámos aqui, que foi quando dei prioridade à família novamente e larguei essa.
Onde é que nós podemos ver agora, Daniela, alguma das tuas exposições neste momento? Disseste que no Museu de Aveiro podemos apreciar.
Não, assim, a obra está em depósito, pode ser apreciada mediante requisição,
Ok.
porque não está na coleção patente.
Neste momento.
Sim, neste momento não tenho nenhuma exposição. Tenho sim, quer dizer, estou integrada em duas coletivas, uma no Museu da Figueira da Foz, que está integrado na exposição de Verde Memória, que é um projeto da Unesco para a valorização da memória do nosso cônsul português, Aristides Sousa Mendes.
Merecidamente.
Muito merecidamente, muito merecidamente. Quando fui convidada para integrar esta exposição, aceitei imediatamente, porque é uma figura portuguesa que eu conheço há muitos anos de já ter lido, até antes de toda
A
esta.
repescagem, não é, da figura
Exatamente, eu
dele.
já a conhecia e a Segunda Guerra Mundial é uma fase da nossa história pela qual eu tenho particular interesse. E tenho uma outra exposição também no Cais da Figueira da Foz, onde a minha obra é, no fundo, a cabeça de cartaz, é a que está na abertura, e tenho mais outra obra nessa exposição, que entretanto é itinerante, há de ir agora talvez para setembro, novembro, para outro lugar, mas que está sobre a curadoria da Fundação Dionísio Lice Cardoso Pinheiro, na figura do Dr. Miguel Vieira Duque. De resto, estou parada neste momento. Sou muito franca, não tenho tempo para pintar.
Parada, que é como quem diz, não é? Nem fomos aqui a perceber o quanto trabalho dá a ser membro da Assembleia Municipal, membro do Movimento Unir para Fazer.
Ah,
Qual é a
sim.
fatia do bolo que também esta tarefa leva aí da
É,
agenda
essa
da semana?
também é uma tarefa que me tem dado imenso, imenso prazer, e que curiosamente coincide com a minha entrada na universidade. Portanto, no dia em que soube que entrava na universidade, passado um dia ou dois, somos eleitos para a Câmara Municipal de Ilhavo. Foi um movimento que eu integrei por ser independente, precisamente por isso. Nunca me considerei partidária, portanto, gosto de liberdade de pensamento. Gosto de ter as minhas ideias e delas não serem formatadas por ideais. Por ideais, pronto. Bebo um bocadinho dos ideais de vários partidos, mas tenho a minha forma de pensar. E quando fui desafiada a integrar a lista do Unir para Fazer, aceitei de imediato, porque acho que este é outro campo em que acho que as pessoas também deveriam estar. Porque em política, nós sabemos que, e eu apercebo-me disso, agora apercebo-me mais do que nunca, também é muito fácil criticar quem está na governação. Portanto, a conversa normal de café é, pois, porque podia ter feito isto e não fez e gasta dinheiro naquilo.
É muito mais difícil do que aquilo que parece.
Muito mais difícil. E é assim, se nós queremos ter uma voz ativa na sociedade, também temos que estar dentro dessas estruturas que nos governam também, para nós percebermos que não é fácil, sejam uns, sejam outros, não é fácil estar na governação porque nós nunca agradamos a todos. E neste momento, estando presente nas assembleias e estando mais dentro daquilo que é a governação, tem sido uma aprendizagem muito importante para mim enquanto pessoa também.
Daniela, foi um gosto ter-te connosco nesta edição do Chá das
O
5.
gosto foi meu, Maria João. Muito
Olha,
obrigada.
obrigada a nós. E no fecho deste chá, neste dia especial, não é? Da Imaculada
Certo.
Conceição, com a Natália à porta, para as mulheres, sobretudo para as mulheres que nos ouvem, que se identificam com essa frase: ai, tantas vidas dentro de uma vida, esta ainda só vai a meio, espero eu. O que é que gostavas de deixar enquanto reflexão?
Olha, gostava
Ou
muito
pincelada tua.
uma pincelada minha. Ora bem, gostava muito que as mulheres, principalmente as mulheres, que no fundo somos as mães de todos, tivessem noção que dentro delas existem muitas outras mulheres que podem ser uma referência para que a vida delas e das próximas que hão de surgir constituam uma melhoria na sociedade e uma... como é que eu hei de explicar sem parecer aqui um pouco feminista? Para que os nossos homens sejam cada vez melhores parceiros, melhores pais, melhores maridos. E é isso que eu deixo.
Estamos juntos. O equilíbrio, não é?
O equilíbrio.
Do Ying e Yang. Daniela, vamos ao chá?
Vamos ao chá, está na hora.
Assim que nos ouve, obrigada pela companhia. Bom resto de sexta-feira e boas festas.